Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com a Margarete Arroio, falar sobre o livro Jovens em Música, um guia bibliográfico. Essa obra que está saindo com selinho dentro da coleção da ProPG Digital, onde os livros ficam gratuitamente disponíveis na internet para download. Professora Margarete, queria que a senhora contasse um pouquinho para o nosso ouvinte inicialmente como é que surgiu esse projeto, né, que ele é tão interessante, tão útil, inclusive, né, para jovens, para professores também. Como é que surgiu esse projeto?
Então, esse projeto nasce de uma necessidade de nós, na área de educação musical, incrementarmos a pesquisa, a reflexão sobre a formação musical de jovens, né? E entender melhor como se dá a relação dos jovens com as músicas, já que a música é uma linguagem artística muito presente na vida deles, né? Então, a partir desse interesse, dessa necessidade, eu comecei então a desenvolver pesquisas, trabalhos, projetos de extensão na universidade. E esse trabalho, esse livro pontualmente, ele é resultado de um investimento na iniciação científica, né? Então, esse é um livro em colaboração com duas ex-bolsistas de iniciação científicas com bolsa do CNPq, né? E que resultou então nesse guia bibliográfico.
Agora, falando um pouquinho da senhora, que o seu interesse pela música vem de família, como que a senhora acabou caminhando por essa área, inclusive ligando exatamente, né, música e educação?
Isso. Bom, eu, como tantas pessoas, meio de classe média, né? Comecei a estudar música de criança, né? Meu pai, principalmente, tinha um gosto por música, não era músico nem instrumentista, mas gostava muito de música. E eu comecei a estudar música desde criança e acabei indo por aí. Meu instrumento é piano, né? Enfim. E na universidade, depois que já tinha entrado no bacharelado em música, me encantei pela área de educação e acabei então me dedicando a especificamente à educação musical.
Quer dizer, a sua avaliação um pouco da educação musical hoje, né? Especificamente no Brasil, em São Paulo. Quer dizer, como que a senhora vê isso? Quer dizer, nós estamos num caminho que a senhora considera apropriado, temos muito a melhorar ainda. Qual que é a sua percepção desse momento?
Olha, eu acho que o Brasil tem uma história tem uma história específica com relação à educação musical, no âmbito da educação básica, né, da escola básica, porque o país ficou praticamente durante 40 anos, desde os anos 60 até agora, não é, sem o conteúdo música como obrigatório da educação básica, né? Então, foi a partir agora de 2008, com uma lei que modifica a LDB, o conteúdo música volta a ser obrigatório na educação básica. Bom, com isso eu acho que o país vai estar tá retomando aos poucos, né, essa formação. Agora, paralelamente a essa formação mais geral, né, ligada à música na educação básica, a gente tem inúmeros outros contextos onde a educação musical, a formação musical acontece, não é? Desde escolas específicas de música até projetos sociais e culturais, como todos bem conhecemos, não é? E fora isso, existe também a educação que a gente chama de informal, né? Aquela que se dá no âmbito da escola de samba, no âmbito da cultura popular, folia de reis, congados, etc.
Agora, retomando um pouco a questão do livro, para quem ainda não teve acesso, como que ele foi organizado, para quem ainda não conhece o livro, como que é o raciocínio dele?
Bom, o objetivo dele é tentar organizar, situar num único corpo, que seria o próprio livro, não é? Uma produção, uma literatura sobre juventude e música que está muito espalhada, não é? Em vários campos de conhecimento, em vários tipos de produção, dissertações, teses, livros, artigos. E como é uma área assim de ainda vamos dizer, emergente, né, no sentido de uma atenção mais específica. Então, a ideia foi reunir um corpo de produção para, inclusive, facilitar uma análise, né, do que já vem, do que tem sido produzido, né, e quais as carências que a gente ainda tem que suprir no, na questão da produção do conhecimento ligado a esta articulação jovens e músicas, né?
Quer dizer,
Sim.
não, eu ia te perguntar, a maior dificuldade nesse sentido, qual que seria que a senhora acaba detectando, a senhora, inclusive, os seus alunos?
Ah, sim. Olha, eu acho que a discussão maior, eu acho que o desafio maior da gente é com relação à música na forma, na educação básica, na escola básica, né? Porque eu acho que a produção relativa, por exemplo, à relação dos jovens com as músicas no cotidiano, seja nos grupos de rap, nos grupos de funk, seja no próprio contexto do rock, por exemplo, não é? Inclusive, no cotidiano, nessa relação, nesse consumo da música por meio das mídias, digitais, não é? Isso já tem sido trabalhado, né? Eu acho que a gente precisa avançar um pouco na compreensão, não é, de como articular com a formação básica dos jovens, não é, o interesse dele pela música, no espaço da escola.
A senhora sente que houve uma transformação? Estamos num caminho, mais ou menos, que a senhora, como educadora, vê que é o que deve ser trilhado, ou tem algumas distorções aí?
Olha, a gente pode, fazendo um mapeamento, né, a gente encontra propostas muito interessantes, com uma abordagem muito contemporânea, né, não só do que é, do que seria uma educação hoje escolar hoje em dia, não é? Bem como como lidar com as práticas musicais contemporâneas, não é? Então a gente vê trabalhos, propostas muito interessantes, mas ainda propostas muito tradicionais, né? Ainda muito voltadas para uma visão ainda de formação musical com base no que se fazia no final do século XIX, né? Então a gente tem um quadro muito diversificado, né? E o problema não está no quadro diversificado, né? Eu acho que a diversidade ela é extremamente rica e hoje em dia não dá para pensar numa única proposta de formação musical, né? É uma formação que tem que estar realmente atrelada ao local e às pessoas onde vai acontecer a prática musical.
Quer dizer, nesse sentido, a senhora é otimista, não? Em termos de
Sou
futuro?
não, sou muito otimista, sou muito otimista, não é? Eu tenho mapeado propostas em várias redes, né, da escola pública São Paulo, municípios de São Paulo, mesmo em outros estados, e realmente tem propostas muito interessantes, né? E eu acho que conforme a área, né, e esse assunto vier à discussão cada vez mais, acho que a gente avança, né?
Tem alguma proposta que a senhora destacaria? Ou algum gênero de proposta que a senhora vê que é um caminho interessante?
Olha, atualmente a gente tem trabalhado na universidade num projeto de ensino e extensão com uma escola da rede municipal aqui em São Paulo, ali na Zona Norte, uma escola de ensino fundamental, né? E estamos trabalhando pontualmente com o Fundamental 2. É uma escola que faz um trabalho muito interessante. Eles não têm a aula de música na grade curricular, né? Porque, enfim, ainda a disciplina chama-se arte, na maioria das vezes é ministrada por um professor formado em artes visuais. Mas as escolas têm a possibilidade de fazer projetos, não é, ligados a várias áreas de conhecimento. E essa escola em especial tem três projetos, aliás, quatro projetos ligados à área de música, né? Um de coral, um de violão em grupo, uma banda, né, de sopro e percussão, e um trabalho de musicalização baseado na flauta doce e na composição musical pelos próprios estudantes. Realmente tem sido um trabalho muito, muito interessante.
Nesse aspecto, como que a senhora vê esse diálogo entre a música chamada erudita e a música ou a cultura popular? Quer dizer, está acontecendo hoje uma maior abertura para essa conversa?
Ah, sim, ah, sem dúvida, sem dúvida. É, acho que a gente tem caminhado já algumas décadas, né, no sentido de rompermos, não é, com esses limites entre a cultura erudita e a cultura popular, não é? E mesmo nos vários projetos, nas várias práticas de formação musical, na grande maioria dos casos, tanto a música popular, quanto a música de cultura popular, quanto a música da tradição de concerto, né, da Europa, faz parte, não é, enfim, dessa formação.
Pensando um pouco nos leitores do livro, né, do Jovem em Música, um guia bibliográfico, quando ele foi elaborado, a senhora pensou em que público-alvo, quer dizer, a quem, né, de fato se destina, qual, ou a senhora não tinha isso muito claro no começo do
Não
projeto?
tinha, assim, eu, como já deve ter percebido, né, quer dizer, o meu interesse maior é na questão da formação musical, né, a formação musical que se dá, no, dos jovens especificamente, que se dá, em vários contextos, dos formais, dos não formais e dos informais, né? Então, formais as escolas, os não formais os projetos sociais, por exemplo, e os informais da cultura popular, samba, enfim, congado, etc. Então, assim, sempre tive em mente o educador musical e o pesquisador na área de educação musical. Mas, como eu mesmo coloco na apresentação do livro, né, ele pode ser de interesse para outras áreas de conhecimento, porque várias áreas de conhecimento se interessam pela relação, pela interação dos jovens com as músicas.
Quer dizer, atualmente o que mobiliza mais a senhora nas suas pesquisas? Qual que é a grande questão que mobiliza o seu trabalho?
Atualmente compreender, não é, como é que os jovens estão escutando música, produzindo música, interagindo com as músicas, nas condições, principalmente tecnológicas, que a gente tem hoje em dia, né? Principalmente as mídias, não é? As mídias sociais, as mídias digitais, né? Os equipamentos, desde os celulares, os computadores, enfim, essas coisas todas. Então, porque, na verdade, toda essa tecnologia digital teve um impacto muito grande na produção musical de forma geral, né? Então, os músicos, né, têm se apropriado disso de uma maneira fantástica, né? E os jovens, né, que a gente diz, né, que são os nativos, né, digitais, eles realmente têm transitado por todas essas possibilidades tecnológicas, e isso tem propiciado novas maneiras de aprendizagem, novas maneiras de se formar, né, musicalmente.
Por exemplo, o que mudou nessa aprendizagem que a senhora pode detectar e contar pra gente?
Olha, por exemplo, por meio das sociais, né, Facebook, YouTube, não é? O que tem a ação do repertório musical, por exemplo, você entrar em contato com um universo enorme, né, de estilos e gêneros musicais, isso tem ocorrido. Então, muitas vezes, não é, indo contra uma ideia mais de senso comum, de que os jovens só ouvem determinadas músicas, não é? Só aquilo que aparece nas mídias tradicionais, como televisão, rádio, etc., não é? É um equívoco, né? Porque as pesquisas mostram que eles têm transitado num universo cada vez mais amplo de repertórios, né? Isso propiciado pelas mídias digitais, né?
Pensando que tem muito professor que felizmente ouve essas conversas, né? Esses professores que acabam atuando hoje na área de música, no ensino superior, ou principalmente no caso no médio, no fundamental, que mensagem ou que reflexão a senhora deixaria para eles?
Nossa, mensagem é uma coisa complicada,
Mas
né?
uma
Mas
reflexão é uma palavra
assim,
melhor, né?
olha, eu acho que a gente tem um desafio, eu acho, de nós educadores, não é? De tentarmos enxergar os jovens, né, e todo o potencial que eles têm. É uma coisa curiosa, porque a sociedade contemporânea ela tem uma relação um pouco, vamos dizer assim, controversa com relação ao jovem, né? Por um lado, a juventude é altamente valorizada, não é? Principalmente na manutenção, né? Em se manter jovem, né? Mas, por outro lado, também é uma população, não é? Bastante criticada, vamos dizer assim, não é? Então, qualquer coisa, as coisas erradas que acontecem são os jovens que fazem. Acho que a gente tem que tentar valorizar, né, toda a potencialidade que os jovens têm, porque eles que estão construindo, né, as novas maneiras de entender o mundo, as novas maneiras de lidar com todos esses aspectos que têm marcado bastante a nossa contemporaneidade, né? Eu acho que é a atenção a eles mesmo, né? E tentar entender como é que eles estão compreendendo, né, o mundo de hoje.
Perfeito. Quem quiser entrar em contato com a senhora para continuar essa conversa ou para ter algumas referências, é possível deixar algum e-mail
Sim,
institucional?
claro, pode ser. Posso deixar meu e-mail e eu estou à disposição. É marroio, marroyo, arroba ia.unesp.br.
Ah, ótimo. Conversamos então hoje aqui no nosso perfil com a professora Margarete Arroio, do Instituto de Artes da Unesp, aqui de São Paulo, sobre o livro Jovens e Música, um guia bibliográfico, esse livro que está dentro dessa coleção própria de digital, que, como nós falamos no comecinho, permite que esse livro esteja acessível pela internet, fazendo download gratuitamente. Margarete, professora, muito obrigado pela conversa,
Eu que
sucesso nesse
agradeço.
livro e nos próximos, tá bom? Grande abraço.
Ó, tá certo. Muito obrigada. Um grande
Tchau.
abraço. Tchau.